11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente começa 11 minutos fazendo uma pergunta aqui. Como é que está o seu time no ranking das maiores torcidas do Brasil? O que dizer, por exemplo, do Palmeiras, do Anderson Mendanha e da Isaura Oliveira? Palmeiras agora que é líder do Brasileirão, hein, Gesiel? É líder. Ganhou aí no final de semana, beneficiado pelo tropeço do Internacional, Palmeiras, líder do Brasileirão. Segundo o Datafolha, o Palmeiras tem a quarta maior torcida do Brasil, com 6% aí de preferência dos torcedores entrevistados. O que dizer do Sport Recife, aqui do Gesiel Carvalho? Gesiel, segundo essa mesma pesquisa, o Sport Recife é o 16º, não atingiu nenhum por cento, Gesiel.
É, o monopólio do futebol do Rio e São Paulo, né? Você pode ver que aí entre os 5 primeiros, se brincar até entre os 10 primeiros, só tem time aí do Rio e São Paulo. Monopólio muito grande. Agora, o Sport Recife é o maior do Nordeste, pra mim já tá bom.
Tá aí, portanto. Agora o Botafogo. Botafogo da Kellen Sumier, que é produtora aqui do Conexão, e do Aldo Renato, nosso convidado de hoje. O Botafogo é o 10º, com 2%. E já vamos fazer contato com o Aldo, que está na ponta da linha. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez por participar aí desse programa.
Ô Aldo, vou te confessar uma coisa. Pensamos até em desconvidá-lo hoje aqui para 11 minutos, depois da derrota do Botafogo, para a gente não deixar você constrangido, mas seria uma descortesia. Aí, mais em homenagem aqui a você, torcedor do Botafogo, perdeu para o Corinthians ontem 3-1. Você está aqui no 11 minutos hoje.
Pois é, rapaz, nós, botafoguenses, sabíamos que o jogo ia ser difícil. Apesar do Corinthians estar técnico provisório, mas o Corinthians tem um bom time, né? Já formado desde o início do campeonato, estava sempre entre os primeiros na tabela, né? Desde o início. Mas você estava falando do ranking aí, né?
Pois é.
O Botafogo é um time, assim, muito parecido com o Fluminense, né?
Time, assim, é verdade.
Em termos de elite, né? Assim, não tem muitos torcedores, né? Ao longo do Brasil aí, porque o que ajuda esse ranking aí é você pega, por exemplo, o Flamengo e o Corinthians, tem torcedor no Amazonas, no Acre, né? Que a torcida é grande, né?
Tá aí, portanto, daqui a pouquinho vamos falar mais de Botafogo aqui no Campeonato Brasileiro. E por falar em pesquisa, Gesiel, mais da metade da população brasileira aprova a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Os dados são de um trabalho divulgado pelo Ministério dos Esportes. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Dada pelo Ministério dos Esportes, mostra que mais de 60% dos brasileiros apoiam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 65% dos entrevistados se mostraram favoráveis à realização dos Jogos. Para 63% dos entrevistados, o Brasil vai terminar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas. No entendimento dos participantes, a situação indefinida na presidência da República não vai afetar a organização dos Jogos. Mas os entrevistados demonstraram preocupação com o desvio de recursos públicos, segurança, aumento de inflação, a não conclusão das obras e o uso dos espaços depois dos Jogos. O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta que cria o Fundo Nacional de Legado Olímpico e Paralímpico. A medida pretende assegurar que as obras e os investimentos feitos para os Jogos do Rio de 2016 sejam capazes de promover ações de impacto nas áreas de educação, saúde, trabalho e renda nos próximos anos. Na opinião de Romário, é certo que o Brasil vai propiciar ao mundo um grande evento, mas o legado deve ser maior do que apenas os 17 dias de Jogos.
Esse Centro Olímpico, ele fica numa zona que é a zona oeste do Rio, entre Barra da Tijuca e Recreio, e ali tem muitas comunidades, ou seja, favelas. Eu acredito que a partir do momento que esse projeto estiver em vigor, a gente vai dar muitas oportunidades a essas crianças, esses jovens.
A pesquisa sobre os Jogos Rio 2016 ouviu 2 mil cidadãos maiores de 16 anos em 143 municípios. As entrevistas foram feitas de casa em casa durante o mês de maio.
Aí, portanto, a reportagem da Ana Beatriz Santos. Aldo, apesar dos problemas de última hora aí nos Jogos Olímpicos, o pessoal está querendo a Olimpíada.
É verdade, Olimpíada na América Latina, eu não estou lembrado se no México teve Olimpíada.
Mas teve, 68.
Foi 68, porque na América do Sul não teve, né? O Brasil é o primeiro país. E eu até tenho a mesma opinião aí do senador Romário, o grande jogador. A educação, a cultura, tá, e o esporte, tá, que o legado que vai deixar, o Brasil, tá, é um país que precisa disso. E o povo brasileiro até gosta muito de esporte. Você vê, ó, o vôlei foi um esporte que cresceu muito. O judô é outro esporte, né, que nos traz muitas medalhas, e é um esporte também, apesar de pouca quantidade em relação ao número de gente do país que pratica, é um esporte. O Brasil, a cada Olimpíada, tá, tem crescido o número de medalhas. E isso daí, para a garotada, isso é incentivo, né? Educação e cultura, claro, também. Além de a prática do esporte fazer bem à saúde, né?
Pois é, e Gesiel, tá, então, estamos aí a poucas semanas das Olimpíadas, estamos a 46 dias dos Jogos Olímpicos, e à medida que a Olimpíada vai ganhando mais corpo, digamos assim, na mídia, por conta aí da chegada das Olimpíadas, a tendência é que as pessoas anseiem a chegada logo dos Jogos.
É verdade, as pessoas vão esperando que chegue mais perto da data das Olimpíadas, exatamente para se animar mais, né? E a Olimpíada é um grande evento, um evento esperado realmente por muitas pessoas, um evento de caráter planetário, para o turismo, é bom para o Brasil. Pena que a gente poderia ter se preparado melhor, tivemos tempo para isso, e algumas coisas vão chegar ainda nas Olimpíadas sem aquela preparação certinha com relação à infraestrutura, com relação ainda a alguns locais de prova. Mas, no final das contas, aquele nosso otimismo brasileiro é de que realmente a Olimpíada dê certo e que a gente possa ter a oportunidade de ver grandes atletas e grandes jogos acontecendo aqui no Brasil.
Tá aí, portanto, claro que vamos acompanhar, à medida que os Jogos Olímpicos forem se aproximando, as notícias aqui das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Agora vamos falar de bola rolando. Teve rodada no final de semana pelo Brasileirão. E vamos começar com a Série B do Brasileirão. Ô Aldo, você torce pro Botafogo, mas claro, acompanha aí o desempenho dos times do Rio de Janeiro. E o Vasco, que já tinha perdido a invencibilidade na Série B, estava dizendo assim: não, tudo bem, a gente perdeu, mas em São Januário estamos invicto há um tempão. E não é que o Vasco voltou a perder no final de semana, e dessa vez em São Januário, para o Paysandu, ô Aldo?
Pois é. O pessoal já tá zoando aí, tá lá cornetando, né?
Cornetando.
Os vascaínos aí, porque eu até... Ei, Gesiel, bom dia aí pra você, eu não falei com você.
Bom dia, Aldo.
Como é que é? O apelido é Papão, lá do Paysandu?
Papão da Curuzu.
É.
Mas o Vasco continua líder, né? Com, acho que 22 pontos. O Atlético Goianiense tem 20 pontos. E ele deu sorte também que na rodada o atleta também não se deu bem, né? Perdeu também, né? Foi 2-1. Perdeu pra quem aí? Eu não tô com a tabela aqui. Você tá sabendo?
O Atlético Goianiense ganhou, aliás, perdeu para o CRB, 2-1.
CRB, foi. É isso aí. Mas eu acredito que o Vasco, apesar de ter perdido, o time que ele tem é um time muito bom pra Série B. É que nem o Botafogo ano passado. Tinha um time razoável e foi líder o tempo todo. Eu acredito que o Vasco vai conseguir ficar entre os quatro.
E vale ressaltar, hein, Gesiel, a campanha do CRB de Alagoas, que está ali no G4.
Pois é, o CRB é um time que não tem muita tradição, faz muito tempo que não vai, inclusive, para o futebol de elite, mas é um time que tem muita torcida, né? CRB, CSA, são times que têm grande rivalidade lá nas Alagoas, e agora querendo porque querendo morder aí uma das quatro vagas e, depois de muito tempo, voltar à Série A. Eu acho que a campanha do CRB é uma campanha muito boa e que tem condições de se manter essa regularidade, mantiver essa regularidade, é ter a possibilidade de sonhar aí com o acesso para o futebol de elite no ano que vem. Estou torcendo para isso.
Ok, então falamos aqui da Série B, que tem o Vasco na liderança. E agora vamos falar de Série A. Tivemos aí uma rodada bem interessante no final de semana do Brasileirão. E no jogo aqui no Mané Garrincha, em Brasília, teve jogão. Flamengo 2, São Paulo 2. Vamos aqui pegar uma pessoa neutra para comentar esse jogo. O Aldo, torce pro Botafogo. Ô Aldo, o Flamengo teve a vitória na mão e perdeu um pênalti aos 48 do segundo tempo, Aldo.
Pois é, esse jogo, na realidade, eu vi os melhores momentos. O jogo foi equilibrado, foi lá e cá. Para mim, o resultado de 2-2 foi um resultado justo até. Mas parece que foi o último lance do jogo, né? Não sei.
Foi.
Foi o último lance e bateu o pênalti, tipo aquele pênalti que o Botafogo, o Neilton, perdeu. Foi contra o São Paulo que o Neilton perdeu o Pedro. Desse jeito, jogou do lado esquerdo do goleiro lá e a bola passou para fora, né? E agora o Flamengo é um time que, apesar de não tá com um grande time, ele tá com esses empates, né? Faz um pontinho aqui e tá lá em cima, né? É o melhor dos cariocas, né? Tá em sexto lugar, né?
Sexto lugar. Pois é, então teve um jogão ontem aqui, Flamengo 2, São Paulo 2. Quem está na ponta da linha agora é o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Thiago, bom dia para você. O Inter caiu em Florianópolis e isso custou a liderança isolada do brasileiro, hein, Thiago? Bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, equipe. Bom dia ao nosso ouvinte. Realmente, o Inter acabou perdendo para o Figueirense por 3-2. Um jogo bem equilibrado também, assim como foi o Flamengo e São Paulo. O jogo foi bem equilibrado lá em Florianópolis, com várias alternativas de vencedor. O Inter, inclusive, perdeu um gol. Assim como o Flamengo perdeu um pênalti, o Inter perdeu um gol de dentro da pequena área aos 49 do segundo tempo. Então foi um jogo bem emocionante. Mas o Inter ainda segue em boa posição. Está em segundo lugar, só perde para o Palmeiras no saldo de gols.
Tá aí, então, Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, ganhou do Santa Cruz por 3-1 no sábado. E meu amigo Gesiel aqui está querendo falar logo sobre esse assunto. Sport 2, Fluminense 1.
O que aconteceu com o seu Fluminense, Adriano? Você tinha ainda esperança de ganhar na ilha?
Pelo menos um empate a gente podia ter ganhado.
Pois é, quase que saiu um empate mesmo. Foi um bom jogo, um jogo na ilha. O Sport fez o primeiro gol com o Gabriel Xavier. E aí, aos 39 do segundo tempo, o Magno Alves vai lá e empata. Aí a gente já tava com aquela ideia de, mais um empate na ilha. Precisamos muito desses três pontos. Porque senão a gente ia realmente ficar na lanterna. Mas aí o nosso querido Diego Souza, 87, que já foi lá do seu Fluminense, foi para lá e depois disse, não quero jogar aqui não. Eu quero ir para o Sport, quero voltar. Voltou e aí fez um gol aos 45 minutos do segundo tempo e deu a vitória aí ao Leão. Três pontinhos muito importantes, mas o Sport continua naquela irregularidade, né? Ganha, perde, empata, ganha. De qualquer forma, foram três pontos muito importantes. Terminamos a tabela ali já na portinha de saída da tabela, somos o 17º e aí vamos ver o que é que vai dar lá pra frente. Mas foi bom ganhar do Fluminense.
Tá certo, tá certo, tá valendo. Certo? Tá valendo.
Na guerra das canecas ganhou a minha caneca hoje.
Ok. O Aldo, temos aqui mensagem do Sandro Rodrigues, lá de Natal. Ele está dizendo aqui que, apesar da animação do Gesiel Carvalho, está dizendo que ele acha que o Sport Recife e o Botafogo caem neste ano. O que você acha, Aldo?
Ai, meu Deus.
Eu acho que não.
É muito urubu. Sai pra lá, urubu.
Eu acredito, tá, que tem alguns times aí, o próprio Santa Cruz já deu uma parada daqui uns dias.
Deu uma rateada já.
Entendeu? Mas, você pode ver que tem cinco times lá embaixo com 8 pontos. Qualquer duas vitórias seguidas, o time pula lá para 11º, 12º.
É verdade. E a hora de ganhar é exatamente agora, né?
Ainda está no início, é verdade, viu, Gesiel? Ô Adriano, esse programa, 11 minutos, não tem prorrogação, às vezes, de 2, 3 minutos, igual é no jogo de futebol, não?
Tem sim.
Ah, bom. Mas eu só perguntei porque às vezes atrasa, né? Passa dos 11 minutos.
A gente fica empolgado com o futebol.
É. E o Anderson Mendanha, tá feliz aí? Ninguém falou dele?
Tá feliz aqui, ele já veio aqui na redação, aqui no estúdio do 11 Minutos, já falou aqui, já...
A porcada tá de primeira.
A Isaura Oliveira aqui também tá feliz com o Palmeiras líder. Muito tempo que o Palmeiras não ocupava uma posição tão destacada na tabela. Mas é isso. Waldo, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia, obrigado a todos aí.
Então, esse foi o Waldo. Renato falou do Botafogo. Achei interessante ontem, porque ontem teve a festa do Tite no jogo do Botafogo e o Corinthians no Itaquerão. E geralmente tem o técnico sai pelas portas dos fundos.
Verdade.
Porque ponta do time e tal. E o Tite não, ele saiu pela porta da frente. Ele foi homenageado, belíssima homenagem ontem.
Exatamente.
Da torcida do Corinthians
e ele ao
Tite.
Se emocionou. Exato. E o Tite realmente é um cara, além de ser um bom técnico, é um cara muito gente boa, né? Você vê que a relação dele com os jogadores é sempre uma relação muito respeitosa. O Tite é um cara muito educado com relação a essa questão de relacionamento com os jogadores, muito querido, e há uma expectativa muito grande com relação à vinda do Tite para a seleção brasileira. Todo mundo torcendo porque, afinal de contas, está na hora da gente virar essa página e começar uma seleção brasileira realmente com a mística da amarelinha de volta.
O Thiago Medeiros está na linha ainda. E, Thiago, você como gaúcho, o que você achou de mais um gaúcho na seleção? Sai o Dunga, um gaúcho, e entra o Tite, outro gaúcho.
O Tite entra um pouquinho atrasado, né? Mas eu acho que é uma hora boa também para ele entrar. A hora melhor, na minha visão, teria sido logo após a Copa do Mundo, mas agora também eu acho que o momento é propício, porque o Brasil está numa situação difícil, tanto na questão das eliminatórias para a Copa do Mundo, como também na visão que o futebol brasileiro está deixando para o resto do mundo, que está cada vez mais fraco, ninguém mais está respeitando a seleção brasileira, né? Então eu creio que se o Tite conseguir colocar em prática o que ele fez recentemente, por onde ele treinou, eu creio que vai ser uma ótima pedida, vai ser uma era muito boa, muito proveitosa e muito vencedora para o futebol brasileiro, se o Tite conseguir colocar em prática o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos da carreira dele.
Ok, então estamos na linha com o Thiago Medeiros, e aproveitando aqui a presença do Thiago, queremos aqui, já estamos no final de 11 minutos, Thiago, você que é um especialista em basquete, não poderíamos deixar de destacar aqui a vitória histórica ontem do Cleveland Cavaliers na final da NBA, a Liga Profissional de Basquete Americana, depois de estar perdendo o playoff final por 3-1 para o Golden State Warriors. O Cleveland virou a série e ontem conquistou o título na casa do adversário, Thiago.
Foi muito merecido, foi um jogo espetacular, viu, Adriano? Foi um jogo realmente de tirar o fôlego de todo mundo que gosta de basquete, um jogo muito nervoso também, onde as equipes erraram bastante na partida, mas também protagonizaram lances espetaculares. O LeBron James foi o destaque dessa série, ele foi o responsável com certeza pelo time ter vencido a Conferência Leste e pelo time dele também ter conseguido levar até o jogo 7 essa decisão, e foi com justiça. Afinal de contas, depois de perder por 3-1, você conseguir virar uma série por 4-3, foi a primeira vez na história das finais da NBA que isso aconteceu. Então, parabéns aí ao Cleveland. Acabou não dando certo essa final para os brasileiros Leandrinho e Anderson Varejão, que jogam no Golden State. Mas o Cleveland levou por 93-89 esse jogo 7 e levou com justiça na casa do adversário o troféu deste ano da NBA, que é o primeiro troféu da NBA que vai para a cidade de Cleveland, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos, Adriano.
Thiago, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Ok, bom dia. Bom dia a toda a equipe, ao nosso ouvinte, e até a próxima.
Então tá aí o Thiago Medeiros, que é especialista aí em basquete, gosta de basquete, é árbitro de basquete e acompanhou ontem a final da NBA.